nós vamos conversar com a Cláudia Fattori, que é presidente da AGEPES, Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos. Dona Cláudia, muito boa tarde, prazer receber a senhora aqui na nossa programação.
Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Rosângela.
Boa tarde, Cláudia.
Agradecemos. Tudo bem, Rosângela?
Tudo.
Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nesse programa maravilhoso, No Ponto, a Rádio São Francisco. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos, então, falando deste segmento que tanto está sofrendo a repercussão pela Covid, né, 19, e pelo isolamento,
certo,
na realidade, não é?
Sabes, Paulo, Cláudia, perdão, que a gente conversava antes da gente colocar no ar que realmente o leque do setor de eventos, do setor de cultura, ele é muito grande, ele é muito amplo. E é uma cadeia produtiva muito grande, há muitas pessoas que dependem disso, né? Desde a, de uma ponta a outra, né, Cláudia? Não é, por exemplo, um espetáculo, isso, não é só quem está em cima do palco, é todo um leque. Como é que vocês estão lidando? Eu tenho acompanhado, verdade, notícias desde o início da pandemia, porque o setor foi um dos primeiros a ser atingidos. Como é que vocês estão vendo e se vocês estão desenvolvendo algumas ações específicas para contornar, afinal de contas, essa situação toda?
Com certeza, Rosângela. O que acontece é que, no início da pandemia, nós nos vimos o segmento de eventos, que é imenso, não se tinha, a população não tinha ideia do volume de pessoas que são envolvidas numa organização de um evento, seja ele um evento político, por exemplo, onde um palanque é montado. A gente sempre comenta, né, o palanque pronto é bonito, mas quantas pessoas estiveram embaixo, na parte de ferragem, de madeira, o todo, a estrutura, trabalhando por dias para aquilo ali acontecer. Esse pessoal, ele não é CLT, esse pessoal, ele trabalha por demanda, são os chamados freelancers, não é? Que, de alguma maneira, as empresas que trabalham, que atendem essas demandas do mercado, elas só podem sobreviver desta maneira, trabalhando com o pessoal informal. Esse pessoal informal foi o primeiro que sentiu, não é, Rosângela e Pablo? Porque são pessoas que trabalham de dia para levar o sustento da casa para a janta, né? Ou o inverso, a gente sempre brinca que trabalha à noite para levar o almoço, porque geralmente eventos é ao fim do dia, sim, a grande maioria. E a AGEPES rapidamente se mobilizou, em primeira instância, não é? Fazendo as campanhas, que hoje estão bem disseminadas, não é? As campanhas solidárias de arrecadação de cestas básicas. Então, a atitude emergencial foi atender essas famílias que estavam passando necessidade. Feito isso, acalmado isso, nós já de imediato começamos um movimento político também. A AGEPES começou a visitar, né, e fazer ofícios enviando a todas as instâncias governamentais. Isso evoluiu de uma maneira bastante significativa. Então, eu deixo um recado aqui, Rosângela e Pablo, em primeira mão, que é assim. Todo setor, seja eventos, qualquer segmento, ele tem que se organizar por meio de um sindicato, por meio de uma associação, que é o nosso caso. Algum movimento deve ser feito. Não adianta um movimento isolado, de forma individualista. Então, nós aprendemos, Rosângela, assim, a primeira lição que nós estamos aprendendo é o trabalho em associativismo e o trabalho em conjunto. E isso hoje, em Porto Alegre e região metropolitana, nós estamos reunidos entre 250 empresas, aproximadamente, onde os movimentos de ofícios e de visitação na Assembleia Legislativa, na Prefeitura de Porto Alegre, do governo do estado, hoje estão gerando alguns pequenos frutos, não é? E a expectativa para essa semana é de mais novidades. Então, eu digo, quando eu falo em agora a gente receber retorno, estamos falando até de tomada de valores no mercado com menores restrições, mais fáceis de tomar dinheiro para manter essas empresas e passar por esse desafio, não é? E retomar quando o mercado estiver aquecido novamente.
A gente fala muito, presidente, nos muitos setores que a gente já entrevistou aqui, falou dos efeitos da pandemia, que é o momento de se reinventar. E como a gente falava a respeito desse leque de possibilidades que o setor de eventos tem, essa é a palavra do momento também, a se reinventar o setor de eventos principalmente?
Com certeza, Pablo. Nós vemos desde o início da pandemia, do fechamento, de todas as transferências de casamentos, 15 anos, atividades corporativas, todo tipo de aniversário, enfim, imediatamente essas empresas de eventos começaram a estudar uma retomada com inovação. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos uma banda que começou a fazer brindes, produtos para vender para as empresas que hoje estão tentando, então, manter os seus clientes ou até captar novos clientes. Nós não podemos esquecer que alguns segmentos cresceram no meio da pandemia, não é? Alguns negócios estão aquecidos por conta da pandemia. O próprio supermercado, né? Nós sabemos que nunca se fez tanta refeição em casa como no momento, não é? Uhum. Então, sim, nós temos muita gente inovando, migrando de ramo, não sei se é de forma permanente, mas o fato, Pablo, é que nós sabemos, há já um estudo, nós já temos esse entendimento, em que na retomada, que vai ser gradativa, vai ser tranquila, vai ser provavelmente o mercado mesmo aquecido só em 2021, não sabemos se todas essas empresas que estão se reinventando vão voltar para o segmento de eventos, não é? Porque vai levar algum tempo ainda, não é em um ano que nós vamos retomar o segmento de forma tranquila, levaremos mais tempo ainda.
Eu ia justamente tocar nesse assunto, Cláudia, em relação a este retorno. Você acha que o setor vai ter muita baixa no sentido de que muitas pessoas vão deixar a atividade cultural, de eventos, enfim, tendo obrigatoriamente que partir para outro ramo depois da pandemia?
Acredito que sim, Rosângela. É certo que sim, porque aquelas empresas que já estavam fragilizadas financeiramente, elas estão com maior dificuldade hoje de fazer uma tomada de investimento nos bancos para seguirem, para se manterem. E mesmo assim, quem estava fragilizado vai ter muita dificuldade. Então, quem estava mais equilibrado é que vai conseguir ainda se manter e retomar. Nós achamos, sim, que vai ter uma diferença no quadro, no número de empresas. Então, essa é a nossa realidade atualmente.
Quais foram as medidas, presidente, que vocês, enquanto associação, buscaram junto aos órgãos governamentais para amenizar um pouco essa situação para quem está nesse meio?
Especialmente os empréstimos, sem aquelas taxas, sem TAC, sem IOF. Então, primeiro momento é isso, porque as pessoas que pagam aluguel, as empresas que têm aluguel, que têm equipe para pagar todas as responsabilidades, não é? Então, alguns benefícios já vieram. A outra situação é como fazer a retomada de forma responsável. Então, o movimento da última semana até essa semana, Pablo, foi de fazer um ofício, fazer um material, um protocolo de retomada para a área de eventos. Porque se você observar, vários segmentos já tomaram essa iniciativa. Por exemplo, clubes. Eu trabalho no Grêmio Náutico União aqui em Porto Alegre. É um clube onde já tem um sindicato que já criou um protocolo para todos os clubes. Então, por esse motivo, o governo do estado, junto e alinhado ao sistema de bandeiras, foi devagarinho, gradativamente abrindo. Os clubes, nesse final de semana, já puderam abrir suas portas. O que se quer no nosso segmento de eventos é algo semelhante. Nós temos muita responsabilidade no retorno, escrevemos um protocolo bastante interessante, foi feito em conjunto com todas essas empresas e apresentamos ao governo, novamente, alinhado ao sistema de bandeiras do governo, com muita responsabilidade e cuidado. Então, estamos aguardando. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês para falar na prática. Assim. Um local que tem, Rosângela, por exemplo, capacidade para 500 pessoas, poderíamos abrir esse espaço, um teatro, vou dar um exemplo de um teatro, tá? Para um percentual de capacidade menor e com o distanciamento em metros quadrados de uma cadeira a outra. Então, seria uma forma. Claro que todos de máscara também, para que um espetáculo, para que um teatro, um show musical pudesse retomar e movimentar esse segmento. Casamentos, num salão dentro de um clube, mesmo formato, não é? um pouquinho mais delicado, porque estamos falando de uma festa onde está todo mundo bem arrumado, bem bonito, não é?
É,
não,
talvez uma máscara. Releitura, né, Cláudia, de um, por exemplo, eu fiquei imaginando isso. Agora quando você falou de um casamento, talvez não abrir uma pista de dança, talvez ser só um almoço, só um jantar, que as pessoas fiquem num distanciamento, né, aceitável.
Uma readequação.
Uma readequação, porque tudo está sendo readequado a essa nova vida, né, Cláudia?
Verdade, Rosângela. Isso aí, daí as organizadoras, as cerimonialistas, elas são muito criativas.
Sim.
Já estão trabalhando nesse contexto, não é? Então, já estão pensando em horários alternativos, dias alternativos, formatos diferentes. Isso é muito bacana de se ver que, de alguma maneira, essa situação toda, todo esse desafio que nós estamos vivendo, serviu para ver o potencial que nós, o segmento de eventos, temos. É infinitamente assim, interessante a criatividade, o quanto aparecem ideias novas, situações diferentes e bem interessantes. Então, eu acho que a população pode acreditar que falta pouco para retomarmos uma vida social com cautela, gradativa. Nós temos aí os Cine Altos que já começaram a funcionar. E é importante também a AGEP estar trabalhando e todo esse grupo de empresas trabalhando numa questão também de passar confiança.
Verdade.
Isso que é importante.
O então, Cine Alto que você fala, Cláudia, é o Cine, é o Drive, Cine Drive, né, com carro, é isso? Eu fico tão feliz quando alguém usa uma expressão brasileira, da língua portuguesa, né? O Cine Alto, olha que maravilha. As pessoas adoram americanizar, né, as nossas, até os nossos eventos aqui.
E às vezes, Rosângela, dificulta o entendimento,
sem
não
dúvida,
é? Se tu não está naquele segmento, e isso acontece muito na área de eventos e turismo. Mas hoje nós estamos sendo ouvidos por muitas pessoas, então nós não temos que usar as nossas expressões. Precisamos nos comunicar de forma clara, transparente, que seja agradável para todo ouvinte aí, né, que está conosco
certeza.
Nesse momento.
Agora, Cláudia, eu queria que você falasse, porque lá no início da pandemia, muita gente tinha casamento marcado, tinha formatura marcado.
Verdade.
De certa forma, claro, a gente está num... Essas pessoas também estão num momento de... aceitar a realidade, porque temos que nos prevenir, mas, de certa forma, os sonhos estão interrompidos, entre aspas, digamos assim, né?
Sim,
qual é a palavra que você dá nesse momento para essas pessoas, até para amenizar, né, a situação para elas, porque, quem sabe, né, a gente espera que tudo vá se normalizar lá na frente, né?
Pablo, eu diria o seguinte, é da natureza do ser humano confraternizar, se reunir, congregar. Então, eu vejo lá no espaço onde eu trabalho, o volume de contratos que eu atendo, eu não cancelei nenhum. Todos foram transferidos. Aquelas pessoas que estão mais otimistas e que têm menos medo, vamos dizer assim, menos receio, já transferiram para o último quadrimestre deste ano. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Aquelas que são um pouquinho mais receosas, porque tem muita gente de idade na família, tem um casal de avós que teme ainda esse ano confraternizar uma cerimônia de casamentos, está levando para 2021, para o início de 2021. Mas, em geral, eu vejo o quanto as pessoas são apaixonadas por confraternizar, por reunir sua família, reunir seus amigos, comemorar as coisas mais lindas da vida, um casamento, um batizado, uma festa de aniversário, um 15 anos, não é? Então, realmente, no início foi uma surpresa para mim, hoje já é um entendimento que as pessoas entendem a necessidade do isolamento, dos cuidados, dos protocolos, mas não abandonam seus sonhos de felicidade, de alegria e de confraternizar. Então, assim, para quem está muito pessimista, vai ter uma surpresa boa, vai perceber que aos poucos, de acordo com as bandeiras aí que vão ficando amarelas, de acordo com os protocolos e com o retorno gradativo, o quanto nós teremos ainda lindas festas acontecendo em todo o nosso estado e, quem sabe, em todo o Brasil.
Muito bem.
E bem lembrada pela Cláudia, né, Pablo e ouvintes, que a criatividade provavelmente vai ser a palavra de ordem no pós-pandemia. Inclusive está sendo agora já mas a gente sempre tem que tirar uma fatia, se possível, maior, a maior fatia do bolo de um saldo positivo, né, Cláudia? Acredito que
Com certeza.
A criatividade vai imperar agora nesse retorno ao trabalho.
Vai sim, a gente sempre tem que acreditar na vida e ser otimista, acreditar em coisas boas e festejar, vibrar e brindar a vida, não é, Rosângela?
Verdade,
Ipá?
Verdade. Exato.
Bom, presidente da AGEPES, Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, Cláudia Fattori, a gente queria agradecer muito a disponibilidade da senhora conversar com a gente aqui, explanar também sobre esse setor muito importante e que infelizmente teve também os seus efeitos, né? Quase todos os setores têm os seus efeitos da pandemia. Queria agradecer muito a senhora e desejar um bom trabalho, que tão logo a situação se resolva para todos nós, né?
Eu quem agradeço esse convite maravilhoso, adorei estar com vocês, desejo sucesso mais ainda que já existe neste programa maravilhoso. Uhum. E um grande abraço a todos vocês e aos nossos queridos ouvintes.
Cláudia, até para a gente encerrar aqui, para você ver como o ser humano tem um alcance inimaginável. Você, não sei se você está sabendo, aqui na Serra Gaúcha, aqui Caxias, Canela, Farroupilha, onde fica o Santuário de Nossa Senhora Caravaggio, hoje é feriado. E nós teríamos aqui, nessa região, milhares de romeiros indo em direção à Farroupilha, ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. E durante toda a semana que teríamos os grandes eventos chamados pré-romarias, a pré-romaria de moto, dos tratores, dos caminhoneiros, enfim, não houve essas pré-romarias, tudo está sendo feito online. Até hoje, né, as missas, foi proibido, em função de segurança para o público, o acesso até Nossa Senhora do Caravaggio em Farroupilha, mas tudo está sendo online, as bênçãos em drive-thrus, que agora, né, as bênçãos dentro do carro,
Bárbaro,
ou seja, né?
Muito bacana isso, isso é lindo.
O grande evento aqui também não parou, né?
Isso, que legal. Olha só, alternativa espetacular aí, não é?
Verdade.
Parabéns, parabéns. E isso é a consciência da população, não é? E dos administradores, das iniciativas, dos eventos. Parabéns.
Para você ver, porque é um evento.
É um grande evento, talvez em termos de santuário, o primeiro é Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E se eu não me engano aqui, é o Santuário de Nossa Senhora Caravaggio é o segundo evento maior religioso, que reúne milhares de fiéis, né? Porque são dias,
a gente sabe,
né?
É.
Cláudia, obrigada,
evento,
viu?
Pelo, a gente conhece.
Obrigada pelo teu tempo aqui com a gente, esclarecedoras as informações, e a gente continua, né? Um dia por vez agora.
Exato.
Um dia por vez, isso aí, Rosângela.
Grande abraço.
Um abraço, Ana Cláudia. Boa sequência do trabalho, boa tarde.
Igualmente, boa tarde.